Adriana Bezerra, você tem um outro tema para tratar também, né?
Quero tratar da divulgação, né, de imagens da ex-primeira-dama Pamela Bório. Chegou no meu WhatsApp, no WhatsApp do meu marido, tá correndo a internet, feito rastilho de pólvora.
Pamela Bório?
Sim. Em momentos de intimidade, essas... E ela trata, hoje ela trata no Instagram dela.
Ela tratou na rede social dela?
Aliás, os clamores de Pamela estão circunscritos às suas redes sociais, que por sinal até pouco tempo estavam censuradas. Ela sequer poderia se pronunciar em suas redes sociais, foi à justiça.
Não, ela não podia se pronunciar sobre temas relacionados ao processo da guarda do filho.
Mas agora ela pode.
É, ela conseguiu.
Essa decisão
ela,
da justiça daqui foi demorada.
Até porque...
É um direito, né?
É, o direito à livre expressão é consagradíssimo na Constituição brasileira, não poderia ter uma decisão judicial diferente disso. Então, mas esse clamor que fica circunscrito, né, às redes sociais, hoje ela se pronunciou falando sobre a divulgação. Ela fala de uma orquestração na divulgação dessas imagens, numa semana, mais uma semana tensa que ela vive, né, na disputa da guarda do filho com o ex-marido, o governador Ricardo Coutinho, e deixa muito claro que ela, inclusive, fez um registro, um boletim de ocorrência, denunciando na Delegacia da Mulher que o telefone dela foi grampeado, foi hackeado.
É um absurdo.
O telefone particular dela, na época que ela morava na granja, tinha um dispositivo, né, de grampo. E ela denuncia uma orquestração, uma ação deliberada para que a imagem dela fique muito desgastada.
Essa é a tese de Pamela Bório,
essa,
né?
Essa é a tese de Pamela Bório. Uhum. Agora, o que me incomoda muito como mãe, como mulher, é que esses clamores fiquem tão fechados no mundo de Pamela que nenhuma instituição ligada
as
aos direitos das mulheres.
Eu não vejo uma feminista.
Sim, compra essa briga. Sabe, faça um eco. Porque essa mulher tá tanto tempo pedindo ajuda. Essa mulher.
Ela
tá
pediu ajuda aqui.
Tanto tempo.
Não, mas a luta dela já justificou. O Centro 8 de Março, cadê?
Mas ela pediu ajuda.
Mas não precisa. Qualquer mulher sofre qualquer coisa, as feministas vão.
Não, eu só tô questionando
Fabiano,
se ela procurou alguém e se alguém se negou.
Fabiano, neste microfone tem. Aqui, por uma besteira, quase papanha.
É verdade.
Sim,
Adriana e o Wellington.
Agora, esse caso de Pamela, feminista, estão tudinho caladinha, Centro 8 de Março, essa mulher passou o que passou, nós assistimos o que assistimos e fica todo mundo calado. Isso me revolta. E eu tô sempre do lado da mulher, porque a mulher sempre é a mais fraca em qualquer relação. E não imagine uma briga de uma mulher com um camarada que tem um governo do estado na mão. É uma desvantagem tremenda.
Tem questões assim que me incomodam muito com isso.
Eu só queria pedir a vocês para que a gente não cometa o erro.
Qual é o erro?
É, de cometer aqui ilações.
Qual é a ilação?
O governador não tem nada a ver com isso.
Como é que você sabe que não?
Ela... O governador, você prova? Ela prova?
Não, ela é, eu tô falando.
Então assim, vamos separar as coisas.
Eu não estou dizendo
vamos
que o governador...
Vamos separar as coisas pra gente dizendo, não ser injusto.
Eu não estou dizendo que o governador tem nada... Eu tô dizendo que ela está numa briga em glória...
É verdade.
Com um homem que é governador do estado.
Isso.
E não me provoca porque eu vou me aprofundar. Não brinque, porque aí eu vou a fundo.
A gente não precisa ser injusto nem com Pamela, nem com o governador.
Tem grandes
decisões. Ele não tem nada a ver com isso.
Nesta briga...
Ontem à noite, eu também fui surpreendido no meu WhatsApp com nudes da ex-primeira-dama. Você e muita gente. Gente de fora. Agora... Pamela, ela tá insinuando que o celular foi hackeado,
ela
que essas fotos são antigas.
Ela,
mas ela prova.
Vamos ser justos. Ô, Vitor, por que é que Pamela tá errada e o governador
não,
tá
não
certo?
Eu não tô dizendo, ela prova
ela
isso.
Ela não está insinuando,
não,
ela está
ela prova isso. Ela prova que foi a mando do governador. Por favor, minha gente, assim não dá. Eu acho que o jornalismo, inclusive, pede apuração criteriosa. Vamos apurar. Vamos apurar, ela tá fazendo uma denúncia.
O jornalismo
pra gente,
não pode
não
ficar calado, estamos falando com atraso. Nós estamos falando desse assunto com atraso.
Não, o Wellington.
Era pra ter falado.
Não.
Era
tratamos,
pra ter falado
nós
naquele episódio
aqui.
Da, era pra ter falado naquele episódio da granja.
Ei,
que ninguém falou, ficou
Fabiano todo mundo
caladinho.
Quis apostar um carro com Pamela. Você não lembra, não?
Não, mas tinha passado.
Por favor, Wellington, vamos ser justos. Eu acho que a gente tem que ser justo. Tem que ser justo, tem que ter bom senso. Esse é um caso de família. Tá tramitando na vara da família, pra gente ser justo, por favor.
Família pública.
Sim, Wellington. É verdade. Mas agora, olha, sim, a gente reclama porque os movimentos feministas não estão dando apoio à Pamela.
Nenhum apoio.
Todo mundo calado.
Penso que os movimentos devem dar apoio à primeira, à ex-primeira dama.
A imprensa caladinha também, a maioria.
Isso,
nós estamos falando desse assunto aqui agora, com atraso.
O Wellington, Fabiano quis apostar um carro.
Como mulher, como mãe.
Por favor.
Porque ela tá sozinha nessa luta, todo mundo entra na onda de colocar a moral dela, a sanidade
dela,
a condição dela de mulher em dúvida, as fotos vazadas, a toda...
Agora, quem vazou,
quando,
né?
Quando a mídia,
é estranho aquela foto, porque
mídia,
parece um selfie, né?
Olha, quando a mídia se pronuncia sobre Pamela, é pra ridicularizá-la, é para questioná-la, era pra colocá-la em dúvida. Ninguém levanta essa questão. Pô, ninguém se questiona, por exemplo, que juízo foi esse, com base em que critérios ela perdeu a guarda do filho, por exemplo.
Aí é outra discussão.
Não, mas é uma discussão.
É outra discussão. Não é outra discussão.
A justiça da área da família.
Por que não discutir?
Tem uma jurisprudência tão bem firmada de que a guarda, a menos que a mulher tenha problemas seríssimos de conduta, de saúde, ela não fica com a criança. Hoje até está se introduzindo, tem uma corrente, né, na justiça que trata sobre o compartilhamento dessa guarda, mas via de regra, se a mãe não é, por exemplo, uma dependente química, uma pessoa sem condições morais, psíquicas, enfim, ela fica com o filho. Quer dizer, são coisas que incomodam demais, como a mim, como mãe, como mulher. Sabe, a
incomoda,
gente não pode.
Não incomoda qualquer pessoa.
Eu não sou mulher, não, e sinto profundamente o que ela passa.
Ao menos que o cidadão seja insensível. Agora, deixa eu só tratar de um tema que é fundamental nessa discussão toda.
Qual é?
Não conheço Pamela. Não tenho relação nenhuma com o governador. Nenhuma relação com o governador e com ninguém. Trata-se de um assunto público, até porque é o governador de estado e a sua ex-primeira-dama.
Um excelente gestor, por sinal.
Agora,
eu lamento muito
agora,
a vida particular dele.
Deixa eu trazer um assunto que é importante. Desde a época...
Esse tempo de debate, porque ele como gestor...
Deixa eu só amarrar aqui. Desde a época em que eles eram casados e agora separados, o Instagram de Pamela Bório é um verdadeiro Big Brother. Ela expõe tudo, tudo da vida dela, até massagem estética,
direito
ela de toalha.
Dela.
Não,
ô,
eu tô
filho,
só tratando.
Dela.
Eu posso concluir o raciocínio?
Você tá aí numa tentativa
não,
de construir
não,
mais
Adriana,
uma vez.
Não, você tá numa tentativa de querer incriminar o governador.
Não, não tô.
Desde
não.
O início do programa.
Eu tô dando voz.
Desde o início do programa.
Eu tô na condição,
Vitor,
de mãe,
Pamela,
de mulher,
é, Pamela
dando
é uma vítima nesse
Pamela.
Processo.
E realmente manifestando meu incômodo, eu não estou aqui tentando incriminar, eu não tenho condições de fazê-lo. Eu não seria leviana a esse ponto. Agora, esse seu discurso está indo na construção.
Eu posso tratar ou não?
Porque
eu
ela
posso
se
tratar.
Expõe demais. Ela
Adriana,
tem
eu posso
de
tratar.
O que
eu
ela
terminei
quiser.
O meu raciocínio. Você deixa eu terminar? Agora, a vida de Pamela no Instagram é de uma exposição incrível. E ontem terminou, infelizmente, terminou com divulgação de fotos dela, nudes, como chamam por aí, o que é lamentável, lamentável para ela enquanto mulher, enquanto mãe, jornalista, figura pública que todo mundo conhece. Não tem relação nenhuma com ela. Lamento muito o que aconteceu com ela, lamento, porque imagino que ela deve estar extremamente abalada. Tá sim. São fotos pessoais dela.
Ela vive abalada.
Ela vive.
São fotos pessoais dela que vazaram na internet, de forma criminosa, inclusive.
É isso.
E aí várias teses começam a circular. Ela fala de clonagem, tem gente falando que o celular foi pra manutenção e que alguém roubou as fotos. Teve
não,
um caso recente.
Ela fez um registro da delegacia
dizendo
mulher,
do clone.
Falando de hackeamento do celular e de grampo no telefone fixo que estava no criado mudo
pois
dela.
Pois é, eu só não queria ser injusto, viu, Elton? Me entenda. Eu sou solidário a Pamela Bório, como jornalista. Inclusive, naquele episódio do carro que foi seguido por policiais, nós estávamos juntos aqui, Adriano, eu e você, às 18 horas, no Balanço Geral, entrou o ex-secretário Célio Alves e tudo mais. Sou solidário. Agora, assim, pra gente ser justo e fazer o bom jornalismo como deve ser feito, ilações com o governador, eu não acho que seja um bom caminho, entende?
Qual foi a ilação que nós fizemos aqui?
Desde o início.
Nós estamos lidando com fatos.
Lamento bastante, falando
daqui do meu desconforto como mãe, como mulher, que nenhuma instituição, nenhuma organização que cuida dos direitos da mulher abraça essa causa. Porque que essa é uma briga que ninguém ousa comprar.
A Secretaria de Direitos das Mulheres.
Os clamores de Pâmela, ninguém quer ouvir.
O Ministério Público.
Gente, vamos ter mais coragem.
Onde está o Ministério Público nesse caso?
Todos. Mas
se existe abuso...
Há uma mulher clamando por socorro. Há uma mulher fazendo denúncias gravíssimas. E a justiça, as organizações sociais que militam em defesa da mulher precisam abraçar essa causa. Mesmo que seja para desmistificá-la. A Pâmela não diz a verdade. A Pâmela está sob um estresse profundo. Qualquer que seja. Mas, gente... escutem.
E o problema mais grave dela, Adriana, é que ela está só.
Acolham essa mulher.
Talvez se o ex-marido dela não fosse governador do estado, as feministas estivessem na rua de bandeira, ela está sozinha. Estão todos contra essa mulher. Todos. Ou quase todos.
Meio dia 24, 12:24, o debate sobre todos os ângulos.
Claro.
Esse é o Correio Debate que a Paraíba há mais de 30 anos acompanha.
Correio Debate, novo, sempre.
Vitor Paiva.
12:24, meio dia 24, eu quero saber de uma coisa, Adriana. Suarengueira. Luciano sai ou fica?
Nem
Erivaldo
ligo
Silva.
Pra Luciano, se sai, se fica.
3249.
Faz como tanto fez.
3249.
É assim, sim.
Eu vou liberar
muito
a linha.
Tempo, Luciano Cartaxo perdeu meu voto.
3249-2098.
A Paraíba em debate pelo telefone 3249-2098. Ligue, participe, exerça sua cidadania. Correio Debate, indispensável como almoço. Ouvinte e Correio, você no comando do Correio Debate.
3249-2098. Vitor Paiva.
Eu quero música de suspense, são meio dia 25, 12:25. Adriana Bezerra fez uma revelação incrível.
Um rompimento político.
Público.
Eu queria saber quando é que eu estive. Eu não sou político,
você
eu sou jornalista.
Você disse. Quem foi que disse ela?
Foi ela. Foi você. Não bate.
Não, eu quero saber.
O que foi que
não,
ela disse,
saber.
Ela?
Ela disse que Luciano perdeu o voto desde quando fez a aliança com aqueles caras do Bico Grande.
Não, eu sou da tese o seguinte. Eu não voto em amigo ninguém. Eu acho que Luciano Cartaxo ficava simpático, bacana.
Gente,
agora,
boa.
Eu não voto em amigo, eu não voto em gente simpática,
tá
eu não
certa,
voto em quem bate
tá
nas minhas costas. Eu voto na história.
No projeto,
pessoa,
né, Adriana?
No projeto.
Verdade.
Aí eu sou daquela tese. Eu realmente creio naquele ditado popular que diz o seguinte: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Infelizmente, ele anda muito mal acompanhado ultimamente.
Mas na política é meio complicado.
E aí eu vou dizer uma coisa pra você. Deixa eu dizer um negócio pra você. Eu só queria saber o que rompimento foi esse, porque eu nunca tive atada a nenhum político.
Olha,
na política,
essa regra aí de dizem-me com quem que eu direi quem é complicado. Porque todos eles já andaram com o Ricardo
com todo
Coutinho
mundo
também.
É. Eu sei.
Não é? E nós votamos.
Ah, mas aí o Ricardo Coutinho se redime na gestão.
É, mas.
Não é verdade?
Pode, exatamente. Pode
com as escolhas que ele faz enquanto.
A gestão de Luciano é ruim, na sua opinião?
Fala baixo, eu acho que é mediana, tão somente.
Fala baixo.
Deixa eu sair do João.
Ele me tirando a lagoa,
sobra o
Manuel Júnior, aí lascou.
Tirando a lagoa, sobra o quê?
Não, sobra as creches. Não, tem coisa boa.
As creches são maravilhosas.
São maravilhosas.
Tem escola climatizada.
É mediana,
né?
Passa por média. Mas
agora,
aí se
deixa
ele
eu fazer
sai
um apelo,
dessa gestão e deixa.
Deixa eu fazer um apelo.
Nas mãos de PMDB e PSDB, meu filho.
Já que vocês estão falando de obra na prefeitura, um apelo. Dois, na verdade. O primeiro deles, prefeito, dê uma olhadinha no centro administrativo municipal que está abandonado. Centro Administrativo Municipal de Água Fria. Rapaz, eu não sei. Talvez ele esteja entrando por outra porta.
Porque se o lugar que ele dá expediente está nesse estado, imagina o resto.
Não, eu vou lhe fazer um convite. Você quer ir lá?
Não, não quero.
A gente pode ir lá.
O que é que tem lá?
Só para ser justo. Não.
É,
total descaso, enfim. Tá mal cuidado. E outra coisa, tem que dar um banho de asfalto depois da chuva em João Pessoa. Eu lembro que Ricardo Coutinho, prefeito em João Pessoa, a cidade ganhou um banho de asfalto, que era uma coisa impressionante. Todo mundo lembra disso. Na gestão de Cartacho, a gente está completando 6 anos, está faltando esse recapeamento na cidade.
No meu trajeto, trabalho, casa, tem um bando de buraco, umas estacas ficadas, porque o povo é criativo, né? Aí quando vê os buracos abertos, o pessoal bota uma planta no meio.
Você cai com seu carro e arrebenta a sua roda.
Não é moto.
Nós encerramos aquele assunto anterior antes do tempo. Aqui era pra rolar muito mais.
Deixa eu atender o João que tá em Mangabeira.
A indignação é muito grande sobre essa
coisa. Wellington, Mangabeira 7, o João tá na linha 1. Boa tarde, João.
Boa tarde, gente, e a todos os seus ouvintes. Nesse caso aqui de Pama, onde é que está Estélio Isabel e Santa Marroca, que não se pronuncia? Enquanto a Luciano Cartacho, a minha opinião é que ele saia.
Tá aí, eu vou começar a anotar aqui.
Uma pergunta maivada essa sua, viu? Uma pergunta muito maivada, viu?
Ó, João de Mangabeira acha que Luciano tem que sair pra disputar o governo, ok?
Tá fazendo.
Pra gente ficar no tema.
O placar aí?
Isso, João, um voto, sai, ok? Francisco, bairro dos Estados, na sua opinião, Cartacho deve sair pra disputar o governo em João Pessoa? Ou melhor, no estado da Paraíba?
No momento aqui, principalmente aqui do estado da Paraíba, acho que em todo o Brasil, ninguém tem nem opção pra quem vai votar. Porque não tem candidato que a gente possa dizer, esse merece a ganhar a eleição. E a questão que eu tava vendo aí, que vocês discutindo sobre a questão da Pâmela, que eu acho que a gente tem tantas coisas para se preocupar, do que quem está se preocupando em tirar foto na internet e deixando brecha. Porque eu acho que sua esposa, a minha e a de muitos, não se passa por estar tirando foto e se expondo demais, tá?
Vai, Francisco, conclui, essa, Francisco. Não. Deixa o Francisco concluir. Tem sido a regra do programa, a nova regra. Conclui, Francisco.
Entendeu? Então eu acho que tem mais coisas, mais a gente tá discutindo, tá querendo como segurança, como educação, quando tá se preocupando com foto que pulando, ficando pirou.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha que Cartacho deve disputar o governo? Na sua opinião, ele deve disputar? A ligação dele
nem
caiu.
Liga, é igual a mim.
Não quer nem saber, né? Não quer nem saber.
Mas é impressionante quando se trata da causa da mulher. Quando se trata da causa da mulher. É menosprezada. É tentando diminuir. O cara não tá. Olha, vamos discutir foto. Não é discutir foto de mulher, não.
Uma pesquisa recente que mostra que uma barbaridade assim, mas coisa de 80% dos brasileiros acha que a mulher é culpada pelo estupro. Vitor, mesmo aqui, tava construindo, tava na direção, e eu apartei ele, tem um discurso assim, ela se expõe demais,
eu disse isso, me defendo,
Wellington. Ela se expõe demais, tudo armadilhagem.
Que é isso, rapaz? Eu tava lamentando o grau de exposição. Eu tava lamentando que o grau de exposição chegou a esse ponto.
Vocês não vão aprender nunca que a gente usa a roupa que quiser.
Eu fui solidário.
A gente fotografa o que quiser.
Eu fui solidário.
Tira foto de vagina, de peito, de bunda, do que quiser. E a gente só vai... E quem usar criminosamente, copiar isso e espalhar pela internet, tá cometendo...
É crime.
Calma aí, rapaz.
Lei Carolina Dickmann.
Mulher pode fazer o que bem entender.
Lei Carolina Dickmann.
Mulher pode transar com quem quiser. Ela veste a roupa que quiser, ela vai aonde quiser e ela não é culpada nem por essa exposição criminosa, muito menos pelo assédio ou pelo estupro. Tão combinado? Ninguém mais constrói esse discurso aqui.
Bicha arrochada, eu vou votar em você para presidente do centro da mulher
usou minissaia, é por isso que levou uma dedada.
Aí tá certo.
Olha aí, Francisco, ela tá falando isso com você,
viu? Corre, égual.
Essa carapuça não me serve.
Não, tem que respeitar.
Essa carapuça não me serve. Por favor, Adriana, por favor.
Nós temos que defender mulheres, até porque nós temos mãe. Eu tenho mãe, tinha mãe, tenho mulher e tenho filhas, que são as coisas que eu mais primo. Então, eu tenho muito interesse em defender a causa da mulher, porque as mulheres são fundamentais na minha vida.
Eu assino embaixo.
Se não fosse minha mãe, minha filha, minha mulher, eu não era nada.
Eu assino embaixo, Wellington, do que você diz. Jorge no Gás, linha 3.